Não tô querendo bater em gente que é do bem, tá? Em gente que tá conscientizando o mundo. Não tô querendo falar isso. Mas às vezes, quando eu ouço as pessoas falando que não olhe para cima é genial, eu penso, tipo, mano, você não viu nada na vida, você tem poucas referências, sabe? Começando mais um episódio de Críticas Prepotentes. Eu sou a Magê Portolano, estou aqui com a Júlia Sabaga e esse episódio é editado e sonorizado pelo Gabriel Serapicos, da incrível banda Serapicos. E estamos na contagem regressiva para o Oscar, não é, Ju?
Sim, essa semana o Oscar revelou os seus indicados. Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem coisa que a gente não viu, tem coisa que a gente não consegue nem saber a previsão de quando a gente vai ver.
Correto.
Mas tem coisas que a gente já pode comentar. Então a gente pensou em fazer esse primeiro episódio de aquecimento pro Oscar e comentar os filmes aos poucos, né? E já tem três filmes que a gente gostaria de comentar que você escolheu.
E é bom porque os nossos ouvintes, que são fanáticos por Oscar, eu não sei quantos ouvintes que a gente tem que curtem o Oscar, podem ir vendo os filmes aos poucos e ouvindo os episódios de acordo. O que é o melhor dos dois mundos, né? O que mais você quer num podcast? Nada.
Mas eu confesso que eu tô um pouco preocupada com o nome desse episódio, né? Porque a gente vai falar sobre Não Olhe Pra Cima, Beco do Pesadelo e Amor, Sublime Amor. E como que a gente vai caber tudo isso num nome? Eu não sei.
É, a gente tem que dar um jeito, mas isso é um problema para nós do futuro.
Ó, eu confesso que assim, eu acabei de sair do cinema, então eu tô com um grito entalado na minha garganta que chama Spencer. E assim, cara, eu não sei, entendeu? Eu acho melhor a gente deixar pro falando sobre outras coisas, porque só de ter começado esse episódio, falado sobre desses 40 segundos que a gente conversou agora, eu tô me sentindo melhor. Eu tô me sentindo melhor de não pensar em Spencer, entendeu? Porque o que esse filme fez com a minha mente, eu não sei nem. Amiga, vamos fazer um episódio de
Vamos,
Spencer.
você quer fazer um episódio de Spencer? A gente pode fazer.
A gente faz um mini episódio de Spencer,
Vamos, a
então.
gente faz na sequência. E aí a gente tem coisa pra lançar 2 semanas.
Acho 10, eu acho
Fechou.
10. Tá bom, então já fica preparado aqui que o próximo episódio vai ser um mini episódio rant sobre Spencer, porque você gostou,
Não
né?
gostei, amiga, não.
Ah, tá.
Não, o que eu.
Nossa, o peso que sai da minha cabeça quando você
Não, eu
fala
não
que não,
gostei.
porque
Eu dormi.
Tá.
Mas eu vou deixar pra.
Não, mas
Vou guardar,
guarda,
vou guardar.
guarda,
Tá, então vamos
guarda.
lá. Oscar.
Mas, então, esse que é o negócio. Eu tô pensando tanto em Spencer que quando eu tava vindo pra cá, eu andei até aqui pensando, mano, eu esqueci completamente do que eu acho dos outros filmes. Spencer ocupou a raiva do meu coração, assim. Mas é porque, enfim, é um episódio de três filmes razoáveis até, né?
Meu, é um
É
episódio
isso.
de.
E daí, quando é meio razoável, tem menos emoção, né?
Não, vai. Eu tenho.
Vamos
Vamos
separar,
separar.
né? Qual você quer
Eu
começar por
quero
qual?
começar por Beco do Pesadelo, porque foi o que eu mais gostei desses três.
Eu também. Beco do Pesadelo é o
É, vamos
máximo.
começar falando bem, vai. Aí a gente já tira isso do caminho.
Tá, porque Beco do Pesadelo é o máximo. Eu digo três filmes regulares porque, assim, eu falo isso com certa liberdade porque eu adorei o Beco do Pesadelo, mas, assim, já faz vários dias que eu não lembro dele. Então, assim,
Não é.
ele não vai ficar na história do meu coração. Eu só realmente
Eu
gostei.
também. Ó, eu vou dizer que, bom, pra quem não sabe, Beco do Pesadelo é um novo filme do Guilherme Del Toro, que foi o diretor, que é um diretor super famoso, né? Mas mais famoso por filmes como O Labirinto do Fauno e Forma da Água e Hellboy, que eu também adoro. E eu fiquei muito feliz, porque, assim, não é um dos meus favoritos do Del Toro, porque eu adoro, eu amo A Forma da Água. Eu amo muito esse filme, eu acho muito da hora esse filme. Ele não foi um Forma da Água pra mim, mas também não é uma Coringa Escarlate, né? Que é um filme do Del Toro.
Cara, eu achei mó legal. Eu achei legal porque ele lembra as melhores partes de Colina Escarlate, não lembra? Tipo, ele parece de alguém que fez Colina Escarlate e falou: Meu, tem algumas boas ideias aqui. Eu devia fazer um filme melhor
Sim,
com
total,
isso.
total.
E daí ele fez, e é o Beco do Pesadelo. E assim, eu também gosto mais de A Forma da Água, mas porque A Forma da Água é uma poesia, né? Que filme
É, que
perfeito,
Forma d'Água
maravilhoso.
é muito. É difícil, é uma poesia. Não, é difícil.
Mas se eu tivesse que rever um, eu reveria o Beco do Pesadelo.
Eu entendo, porque eu acho que o Beco do Pesadelo é um filme tenso, né? Tipo, é um filme. Forma d'Água é um filme delicado e lindo. E Beco do
É.
Pesadelo, sei lá, eu saí mal, mas não mal de tipo, nossa, que bad. Eu saí mal de tipo, pensando na condição humana, sabe?
Sim. O que eu acho que eu gostei muito desse. Eu gostei muito dos personagens desse filme. E é muito raro para mim um filme de hoje em dia me conquistar com seus personagens tão rapidamente, assim. Tipo, o Bradley Cooper não abre a boca por uns 20 minutos e eu já gostava dele, sabe? Então, isso meio que... Eu já tava meio admirada no começo de Beco do Pesadelo, porque eu pensei, nossa, é tipo filme velho.
Sim,
eu sei que é meio idiota da minha parte falar isso, mas é porque toda vez que eu vejo um filme antigo... O que, que eu vi outro dia? Eu revi... A Felicidade Não Se Compra. A Felicidade Não Se Compra é um filme que, assim, em 5 minutos você já tá investido com todo mundo, ninguém precisa fazer muita coisa. Eu não sei o que é que a construção de personagem de filme antigo não é mais como é hoje. E o Beco do Pesadelo meio que me chamou a atenção.
Mas
por
eu
isso.
Eu acho que pode ser essa questão do tempo mesmo. De dar um tempo pro personagem, sabe? De você ficar com ele, de você também não querer de cara mostrar todas as cartas, sabe assim? Não sei na primeira linha que é uma jovem garota, tipo, independente e esquisita, tipo Juno, que são todas as personagens femininas dos tempos modernos.
E assim, só pra dar algum contexto, é sobre um sujeito misterioso que aparece lá numa comunidade de circo nos Estados Unidos. E se passa o quê? Nos anos 40, né? Tá no meio da Segunda Guerra. Tá, se passa nos anos 40 e esse é o Bradley Cooper, ele se envolve com essa galera e daí começa a brincar com as artes do mentalismo e enganar a elite de Nova York com essa arte. E pra mim, assim, no começo ele entra lá no circo e conhece o Willem Dafoe, que já é super interessante. Mas pra mim, no momento que ele entra na casa da Toni Collette e do David Strathairn, pra mim, é tipo, nossa, eu assistiria essa casa pra sempre, assim. Eu amo
mas
essas três
essa
pessoas
casa.
Tanto.
Não, mas também, é tipo, é a Toni Collette e o David Strathairn. Tipo, não tem como errar, né?
Eu sei,
não tem como errar.
É que eu amo muito
fazendo
ele.
Mentalismo.
Eu amo muito
mentalismo. Tipo, e ela tira cartas e o David Strathairn é um mentalista. Tipo, how much more perfect, sabe?
Somos um casal em comum, não somos?
Ah, acho que ninguém tem dúvida disso.
E mano, eu já... A Toni Collette já é, né? A Toni Collette, não tem como. Ela aparece no filme, você fica feliz. E ela aparece no filme, ela é meio ousada. E ela coloca o Bradley Cooper no banho. E ela já enfia a mão dela no banho do Bradley Cooper. E tipo, she was so bold. Eu amei essa
total.
Toni Collette, eu amei. E assim, fiquei tão surpresa pelo casal Toni Collette e Bradley Cooper que... Eu gostei muito do Beco do Pesadelo, gente.
Não, e eu achei que, assim, ele é... É que tudo bem, né? Ele é uma refilmagem... Ele já existiu um filme, né? Chamado Beco do Pesadelo. É uma refilmagem. É uma história muito...
Não, é uma nova adaptação do mesmo livro.
Ah, ok.
Então não é uma refilmagem.
Mas é uma história muito boa, né? Tipo... Ai, sei lá. E eu acho que o Guillermo del Toro, por ser também essa questão do mundo do carnaval... Carnaval não, né? Do circo. Ele é muito desse mundo, né? O Guillermo del Toro gosta dessas coisas meio macabras.
É, a cara dele.
Então, ele, é óbvio que ele ia fazer coisas incríveis com isso. E, meu, eu não sei o que dizer. Eu gostei muito do filme, fiquei investida. Tipo, mesmo na hora que se afastou do mundo circense que você vai mais pra Nova York.
Sim.
É muito tenso, é da hora.
E uma das coisas que eu gosto muito do Beco do Pesadelo é o Bradley Cooper. Porque o Bradley Cooper é muito bom. Todo mundo sabe que o Bradley Cooper é muito bom. E eu sinto que o Bradley Cooper não tem a chance de brilhar que ele merece. Porque ele fica fazendo... Quer dizer, ele até tem, as pessoas gostam. Mas é que o David O. Russell é muito chato.
Muito.
Então, assim, o Bradley Cooper faz uns puta personagens em filmes do David O. Russell que I couldn't give a shit,
total.
Sabe? Ele encontrou um personagem que, pra mim, falou com ele. E é muito legal ver o Bradley Cooper fazendo um personagem que é um deleite de assistir, entendeu? Porque o Bradley Cooper é muito bom. Ele
mas
é muito
ele não
bom.
Foi indicado, foi esnobado.
Esnobado.
He was snubbed.
Quem que foi indicado de melhor ator? Me dá os melhores atores.
Javier Bardem, apresentando os
Ricardos. Eu não vi, mas tenho certeza que
também
pior.
Também não vi, mas tenho certeza que é irritante as fuck. Benedict Cumberbatch, ok.
Isso tá 10 de 10. 10 de 10.
Andrew Garfield, Tic Tic Boom. Eu não vi Tic Tic Boom.
Não posso opinar.
Will Smith.
Mas o Andrew Garfield e o Will Smith são muito bons. Eu não tô aqui pra jogar hate nenhum dos dois.
E Denzel Washington.
É, tá.
Não,
é
eu acho que o...
Dava pra tirar o Javier Bardem daí, né?
Bradley Cooper cabe no lugar do Javier Bardem, assim, como uma luva.
Né?
Não vi The Ricardos
e
ainda,
outra coisa...
mas tenho certeza que o Javier Bardem é uma preguiça amor.
É tipo, eu tô até com preguiça da Nicole Kidman nesse filme. E é difícil ter preguiça da Nicole Kidman, porque, né, é Nicole Kidman.
Uhum.
Outra coisa que eu gosto muito do Beco do Pesadelo é a personagem da Cate Blanchett. Porque, pra mim, essa personagem da Cate Blanchett é muito raro você ter uma mulher interpretando esse papel de diabo.
Total,
tipo,
total.
Ela é só um diabo.
Uhum.
E isso é muito frequente em filme, de tipo, nossa, esse cara é só maléfico, tá ligado? E a Kate Blanchett, ela tem esse mesmo apelo, que é meio charmoso, e você não sabe quais são as intenções dela, e ela é malvada gratuitamente, e ela só quer corromper a alma humana, e eu acho isso tão demoníaco, que eu achei muito legal estar na Kate Blanchett, essa personagem, sabe?
Eu também, e como ela é também uma puta atriz... Não fica, tipo, caricato, sabe? Fica, é real, é uma personagem real, apesar de ser uma personagem pure evil.
Ah, eu acho ela bem mágica. Eu acho ela bem mágica.
Como assim, mágica? The world is changed.
Much that once was is lost. Ah, eu não acho ela muito humana, sabe? Eu acho ela bem surreal, bem Guilherme Del Toro.
Ah, não,
assim,
mas...
No sentido de que, tipo, por que, que ela é uma terapeuta que tá bebendo uísque na sessão você... dela? Tipo, ela é totalmente
não,
estranha.
Não, concordo, mas você acredita nela. Você não fala, tipo assim, meu, o que que é isso?
Sim.
Sabe? Porque ela é uma boa atriz.
Sim.
Ela é, tipo, por mais que seja um papel meio bizarro, ela faz muito bem e você acredita. Você acredita que essa pessoa
ela
existe.
É ótima.
Por mais
ela
que
é
seja
tudo
bizarra.
Que eu queria ser na minha vida era essa profissão. É aquele escritório que ela tem. Ela é, tipo, uma terapeuta chique e estranha. Eu
fica
amo.
Bebendo um whisky na sessão. E, não, e fora que, né, é o momento pra gente fazer a referência de Carol, porque Carol, esse filme.
Carol, muito Carol.
Que temos Kate Blanchett e Rooney Mara novamente. E a Rooney Mara tá sempre usando vermelho, mano, que nem Carol.
E a Rooney Mara, né?
Olha,
eu não sei o que
não cheira
dizer.
Nem fede.
É, não cheira nem fede, é verdade.
Eu acho que ela tá ok. Eu acho a Rooney Mara uma boa atriz. Eu acho que esse papel, ela também cabe muito bem. Porque é uma, bem, tipo, ingenue, né? Então,
E é super bem dirigido, né? Mas ele foi indicado de melhor diretor? Lê os melhores diretores
melhor...
aí.
Melhor direção... Não, ele não foi indicado. Foi esnobado.
Quem foi?
Kenneth Branagh. Ryuzuki Hamaguchi, Jane Campion,
right.
Steven Spielberg e Paul Thomas Anderson. Não sei. Não vi alguns, então não vou falar nada.
É, eu também não. Eu acho que a Jane Campion vai ganhar e eu não assisti o Paul Thomas Anderson ainda, mas tenho certeza que vai ser o melhor filme da década.
E eu não assisti o Drive My Car também.
É, eu também não. Nem o Belfast.
Nem o...
Então,
exato.
Por isso que a gente tá indo aos poucos
porque
nesse,
a gente
nesse
não,
podcast, tá bom?
A gente
tá
vai ficar só a Glória Pires. Não tenho como opinar.
Não posso opinar.
Exato. Mas então, o que mais sobre Beco do Pesadelo? Meu, que filme, né? Ah, eu gosto quando tem os filmes assim.
Sabe onde eu acho que ele foi esnobado? Eu acho que ele foi esnobado na trilha sonora. Porque eu passei um bom tempo do filme pensando, pô, que puta trilha sonora legal.
É uma puta trilha sonora legal.
E é de um cara X,
né?
Porque
Alexandre Desplat.
Quando começou, o Gabriel até virou pra mim, Desplat. Eu falei, Desplat. Não,
eu também fiquei. Eu fiquei positivamente surpresa que... Não que tenha nada contra o Alexandre Desplat, mas de, tipo... Nossa, uma trilha sonora nível Alexandre Desplat de um outro cara.
Exato.
Mas, e que mais? Eu acho que... É isso, assim... falando sobre o final, né? Que eu queria falar. Agora, spoilers. Eu acho que o final também... Eu imaginei o que ia acontecer no final. Não que eu já tinha sacado, mas quando ele tava tendo aquela conversa final com o cara, né? Tipo, eu sabia o que ia acontecer.
Quando ele começa a ficar feio e sujo, eu já falei, putz. Ele começa a beber,
total.
Né? Tipo,
você sabe o que vai acontecer, porque, tipo, já deram a letra. Mas por mais que, tipo, eu já imaginava, não tirou a angústia que eu senti de pensar, tipo, cacete, sabe? Que bad. Ele vai virar o...
Sabe que...
Como chama? O geek, né?
Mas qual que é o nome disso em português? Eu não sei, eles chamam de criatura, ou seja, o homem monstro, sei lá. Eu acho, eu não eu gostei muito do Beco do Pesadelo, e eu acho que a jornada é mais importante que o fim. Então, eu só queria dizer isso antes de dizer que eu não sou muito fã do fim do Beco do Pesadelo, porque eu sei que ele funciona como um conto moral, que faz todo sentido essa jornada do personagem do Bradley Cooper terminar assim. O que eu não compro é que, pra mim, uma coisa muito importante do Bradley Cooper desde o começo é que ele era um sujeito muito bonito. Tendo que a vida dele caminha muito fácil. Tipo, ele chega num lugar, as pessoas oferecem dinheiro, oferecem comida, ele arranja um trampo, ele arranja uma casa, as pessoas gostam
Verdade.
Dele porque ele é bonito. Tipo, é o que a Toni Collette fala, tipo, você tem panache.
Então,
esse cara... No fim das contas, não vira o homem monstro. E pra mim, o filme meio que fragiliza o começo dele, se ele chegar nesse final, entendeu? Mas tudo bem.
Entendo.
Eu deixo porque eu entendo a jornada moral pela qual ele passa, entendeu? Mas ele é o Bradley Cooper, ele é muito bonito pra virar uma criatura.
Não, eu concordo. Eu acho que nesse sentido, teria que ser um ator menos bonito.
Mas não faz sentido, porque a jornada dele no começo precisa que ele seja bonito assim. Ele precisa ser uma pessoa facilmente gostável,
muito atraente,
assim, que
muito
só
charmoso,
beleza atrás.
Mas, e outra coisa que eu queria falar do final é que aquela risada dele no final foi o que me deu, tipo, ânsia de vômito, sabe?
Meu, Bradley Cooper.
E aí eu fiquei tipo, meu, Bradley Cooper, sabe? Tipo, ainda bem que não foi o Leonardo DiCaprio fazendo esse personagem.
Nossa, sim.
E ia ter estragado sim. O filme.
Nossa, mas super poderia ser o Leonardo DiCaprio.
Então, ia ser, não
é? Mas é porque o Leonardo DiCaprio, pra mim, o fim funciona melhor que o Leonardo DiCaprio. Porque o Leonardo DiCaprio sabe ficar feio de um jeito que o Bradley Cooper não sabe.
O presidente dos Estados Unidos está fucking lying! His whole administration has completely lost their fucking mind! And I think we're all gonna die!
É, o Bradley Cooper ainda...
Eu acho que o Bradley Cooper é enfeiado.
Ainda tem que aprender isso com o Leonardo DiCaprio.
É.
Bom, vamos passar pro próximo filme.
Ai,
deixamos
podemos.
Aqui nossa crítica positiva para Beco do Pesadelo, porque é um filme excelente, eu recomendo muito. Vão assistir no cinema. No cinema... Ah, não. Vão assistir onde vocês se sentirem confortáveis.
Eu gosto que a gente começou falando que é um filme regular e terminou com um filme excelente.
É, mas é que assim, tipo, não é um dos meus preferidos da vida, mas eu achei um puta filme. É que é essa coisa de, tipo, meu, aquele filme que você gosta, que é bom, sabe? Eu não sei o que dizer, não se fazem mais.
É um filme.
Ele não é reboot, ele não é remake, ele não é nada. Ele é só um filme.
Ele é adaptação.
Não, ele é uma adaptação.
É adaptação que já foi filmada.
Mas ele é, tipo, não é uma franquia, não é um parte de um universo cinemático, sabe?
Sure, mas até aí nenhum dos filmes indicados é, né? Tem uns, a couple of remakes.
É, então vamos falar sobre o que você prefere. Amor Sublime Amor?
É, Não Olhe Pra Cima ou Amor Sublime Amor? Eu honestamente tenho pouco pra falar sobre os dois, então o que você quiser.
Então vamos falar sobre Amor Sublime Amor e deixar o Não Olhe Pra Cima pro final.
Vamos. Amor Sublime Amor é pior que o primeiro. Essa é a minha opinião.
Eu não vi o primeiro, então não posso opinar. Mas...
Pô, o primeiro é mó bom. Tirando o fato de que ele é errado, ele é mó bom. E o que o novo tem de... Meu, não. Eu ia falar que o novo tem de bom é que ele é certo, mas ele não é certo.
Eu também não acho ele certo.
Me explicando. O primeiro filme tem aquela questão de que ele escurecia a cara das pessoas e fez a Natalie Wood fingir que ela era latina pra ser a Maria, né? E então, ele é um filme meio mais ou menos, é meio esquisito e tal. Mas eu gosto muito. Eu gosto muito das músicas de Amor Sublime Amor. E não é um filme que eu gosto de rever, porque ele é gigante e tem muita coisa, mas assim, vira e mexe eu coloco uma ou outra música pra ver no YouTube, porque eu gosto muito, inclusive, principalmente I Feel Pretty, porque eu acho que é a melhor música desse musical. Enfim, o novo Amor Sublime Amor tem toda a ideia de, tá, vamos pegar esse filme que é um clássico, uma história clássica e fazer make it right, sabe? Uhum, de um jeito que a gente não precisa ter vergonha de assistir porque a gente tá vendo pessoas racistas e tal. E é, o Spielberg é ótimo, como sempre, mas mano, eu acho que ele não só tirou todo o elemento do racismo do elenco, mas assim, ele quis inserir um cara trans que, pra mim, ficou uma coisa tão estranha, tão gratuita, que levou a lugar nenhum, que eu só terminei e falei, cara, pra que você inseriu isso? Então, ele deslizou também, sabe? E foi de um jeito que não precisava. Tem uma história clássica aí, só filma, não precisa inserir mais coisa, entendeu? Não, principalmente se você não vai levar a nada. Eu achei isso muito feio.
Eu achei gratuito, até porque é um dilema que não se desenvolve, então parece, sei lá, meio que você não dá importância, então, pra essa personagem, tipo...
É pior, entendeu? É pior você inserir e não levar a nada do que você não inserir. É muito estranha a narrativa do cara trans. É muito estranha. Até porque no final, essa pessoa consegue o que ela quer, que é entrar na gangue, logo depois deles, tipo, estuprarem uma mina.
É.
E daí você fica, pera, é pra eu ficar feliz pelo cara trans que ele entrou nessa gangue? This is terrible.
Então, uma coisa que eu acho... Concordo totalmente. E uma das coisas que eu saí pensando em West Side Story foi... Eu quero que esses Jets morram, sabe? Tipo, não tem redenção pra esses caras.
Sim,
eles são
não
estupradores,
tem, não
sabe?
Tem.
Eles são horríveis.
Estupradores.
É tipo, horríveis. Não tem redenção. Eu não entendo essa Sim. cena que é com a Anitta, né? É tipo, é um absurdo. Não tem redenção pra esses caras. Você não tem como relativizar e depois você ficar triste porque o Tony morreu. Tipo, esse bando de cara, mano, eles têm que ser presos. Sim. Tipo, foda-se os Jets. Foda-se.
E assim, já que a gente tá falando de história, porque eu tenho questões de visual que eu também quero falar, mas já que a gente tá falando da história, uma das coisas mais horríveis desse Amor Sublime Amor pra mim foi que eles são burros, entendeu? Tipo, o Spielberg resolveu fazer uma coisa que a primeira adaptação não fez, que foi trocar a ordem de umas músicas, porque elas ficam anticlimáticas. E assim, é precisamente I Feel Pretty da Maria, no primeiro filme, ela acontece antes da morte do Tony. Uhum. Então você ainda tá feliz. As coisas estão bem, ela tá com o cara dela. Nesse filme, o Tony morre, corta e ela canta I Feel
Pretty.
O Tony
não, o irmão, é, tipo... né? O irmão dela.
É, o Tony
o
não
Bernardo.
Morre. Então, enfim, é. Só no final. Exato, o Bernardo morre. E daí ela sai cantando I Feel Pretty e a plateia não tá no mesmo mood que ela. Porque we don't feel pretty, Bernardo morreu, sabe?
Tipo,
além... Tá, eu acho isso tudo errado, assim. Pra mim, essa, deixar essa ordem tá errada. Mas mais do que isso, eu realmente não gostei dessa Maria, porque she does not feel pretty. Se você pegar no YouTube a performance de I Feel Pretty da Natalie Wood, essa é uma mulher que se vê linda. Tipo, ela tá engraçada, ela tá fazendo um monte de coisa incrível, ela tá mexendo com o espelho, mexendo com o tecido. Essa Maria não se mexe, ela não tá feliz. Eu, tipo, eu achei essa performance de I Feel Pretty catastrófica, assim. Achei muito ruim. Enfim, eu saí do filme muito triste, porque eu achei que o Spielberg ia melhorar o West Side Story e ele piorou.
É, bom, eu...
Eu amo Spielberg, gente.
Eu não tenho como comparar, porque... Eu também não sabia. Eu era muito leiga. Eu não sabia a história de West Side Story. Não sabia que era Romeo e Julieta. By the book. E eu acho que eu falei isso no episódio que eu brevemente falei sobre West Side Story. No final, o que isso me fez pensar foi, meu... Thank God for Maria, sabe? Tipo, I'm glad he's dead. Tipo,
sim.
Vai viver sua vida sim. Sem esse cara. Você não quer ficar com esse cara. Ele é parte de uma gangue de estupradores. These guys are the worst. Sabe, get out of there.
Sim.
Então, tipo, eu achei que o casting do Ansel Elgort... Não sei se é o casting ou é o personagem do Tony que é um pouco detestável, sabe?
É, o Tony não é legal. Mas eu discordo de tudo que você falou de West Side Story no último episódio. Porque eu gosto do Ansel Elgort nesse papel, cara. Eu gosto. E, tipo, no começo eu tava achando ele meio ruim. Mas na hora que ele começou a cantar, eu falei... Caraca, ele canta mó bem. Ele me ganhou na primeira música.
Nossa, eu discordo. Eu achei ele um cocô. Assim, não cocô, tipo...
E achei muito melhor que a Maria. A Maria é uma... Água sem sal.
Nossa,
não que água deva
eu
ter
achei,
sal.
Eu achei...
Ela não é nada.
Não, eu discordo. Eu achei o Ansel Elgort, tipo... Ele entra em cena e... Eu tenho vontade de bocejar. Cara de Nossa. Tacho.
Ele tem cara de tacho mesmo, mas cara de tacho às vezes funciona.
E eu acho que tem o fato também de que ele tá trabalhando com um personagem que é muito chatinho, sabe? Puta personagem é. No Tony não tem, Sim. Não tem nada que você fala, porra, é, acho que esse cara é né, tipo, acho... Enfim, é isso. O que aconteceu pra mim com essa história foi, eu não torci pro casal em nenhum momento. Tipo, eu não torci pra esse casal ficar junto.
Sim, eu passei o filme inteiro torcendo pro Riff, que é o Mike Feist, que pra mim roubou todas as cenas que aparecia. Tipo, aparecia o Mike Feist, eu tava feliz. Tipo, ai, que bom, tem Riff, tá tudo bem. Ele é muito gato. E eu só queria ver essa pessoa na tela.
É, eu acho que também. Eu acho que os coadjuvantes roubam o show em West Side Story. Tipo, de longe.
Sim.
Tanto o Mike Feist quanto a Ariana DeBose.
Que é uma maravilhosa.
E eu achei... É, foi isso. Eu, tipo, ah... Tomara que esse casal saia logo da tela pra eu ver mais coreografias legais e essas pessoas talentosas.
Então, mas até o América, da Ariana DeBose, eu acho muito pior do que o original. Muito pior. Então, é muito ruim isso. E nem é um filme que eu amo o original, mas sabe quando você passa o filme inteiro falando, ah, prefiro o original. Prefiro o original. Eu passei, e são grandes horas, né? Umas três horas.
Sim.
Pensando, ah, não, outro melhor.
Compreendo.
E a outra coisa que eu queria contrapor ao que você disse no outro episódio, é que você falou que é um filme que parece um filme, e eu achei muito CGI. Achei muito, assim, desde o primeiro momento.
Olha só.
E não é que é CGI, é aquele brilho de eu não estou na rua, sabe? Tipo, tem... E não me incomoda quando é claramente um estúdio, tipo, no começo ou no final, quando tem aquelas ruínas. Tipo, tá, é um estúdiozão, assim. Mas é aquele brilho do fundo, sabe? Aquele brilho meio roxo-dourado que só o efeito visual pode fornecer. Isso me chama muita atenção e eu não gosto.
É.
Puta, não gosto.
Eu não tive essa sensação, mas... Sei lá, talvez seja porque eu tinha acabado de ver muita Marvel. Então, em relação a Marvel...
Homem-Aranha.
É, eu tinha acabado de ver Homem-Aranha. Ver West Side Story, falei, oh my God, this looks real, sabe?
Uhum.
Mas eu entendo. Sim. E eu acho também... É isso, eu também não assisti o antigo. Então, eu não tenho muito como comparar. Assim, a grande questão de West Side Story pra mim é... E que pra mim prova que o filme falhou, é que você não torce pro casal.
É,
tipo,
você torce pro Riff e pra
seu filme falhou, sabe?
Não, mas é que no primeiro você também não torce muito pro casal, eu acho.
Não
é que
tem como, né?
É, acho que sim. Ah, é, as músicas são legais e as coreografias são legais. É isso. Mas até aí já tinha um outro filme assim.
E é isso, né? Não acho que... Assim, por mais que eu tenha gostado até... Assim, não gostado, mas tipo... Eu achei um puta filme merda. Mas também não acho que não é pra melhor filme. Eu não teria indicado.
Ah, não, de jeito nenhum. Só indicaram porque era do Spielberg,
total,
né?
Total. Só porque era do Spielberg.
Ó, pelo menos esse ano não indicou a Meryl Streep.
É, e podia ter indicado. errado. Tinha grounds for that.
É, eu só quero deixar claro que amo Meryl Streep, tá? Só que, tipo, a Meryl Streep é indicada por qualquer coisa que ela faz. E esse ano ela fez e não foi indicada, então eu acho isso um plus.
Então vamos lá, vamos. Já que a gente começou a falar de Meryl Streep, vamos partir para o último filme dessa leva?
Não Olhe Para Cima.
Não Olhe Para Cima. Ou Don't Look Up, do Adam McKay, que é o diretor de um filme muito bom, que é o Âncora, e de outros filmes muito chatos, que são The Big Short, A Grande Aposta e Vice. Vice? Bom, o que dizer?
Então, eu confesso que eu tô um pouco... É que o mundo não concorda comigo, né?
É.
O mundo não é um lugar pra mim. Porque as pessoas acharam mais ou menos Não Olhe Pra Cima. As pessoas adoraram jogar hate em Não Olhe Pra Cima. As pessoas que eu confio e respeito, né? Eu digo, por exemplo, as pessoas do Omelete. Ninguém gostou muito de Não Olhe Pra Cima. E pra mim, isso é muito doido, assim. Porque eu acho ele tão superior a Vice e a Grande Aposta. Sim, ele é um esquete de uma piada só, que tem 2 horas e não precisava. E é a mesma coisa acontecendo. E a gente tá vivendo isso. Então, talvez seja um pouco redundante. Sim, mas ele é melhor que os outros.
Ele,
tipo, tem o coração no lugar certo. Ele tá falando uma coisa que é importante dizer agora. Então, tipo, não sou eu que vou jogar hate em Não Olhe Pra Cima.
Eu acho que, de pronto, eu já digo também que desses filmes da trilogia do Adam McKay, dessa trilogia engraçadinha que ele fez...
engraçadinha política, né?
De longe é o que eu mais gosto. Até porque os outros eu, tipo, assisti uma vez e não quero assistir novamente. Tamanha minha ojeriza. Mas eu também, na minha bolha, pelo menos, todo mundo hypou muito Não Olhe Para Cima. Muito. E não que não seja um filme bom, mas eu acho que ele ficou hypado pelos motivos errados, sabe? Tipo, meu, as pessoas chamaram esse filme de genial. E eu fico, tipo, it's pretty smart, it's funny, sabe? Tipo, mas eu não acho genial.
Ele não é genial, mas eu não quero reclamar disso, entendeu? Porque as pessoas verem esse filme e falarem, nossa, tá tudo muito certo, eu penso... Tá tudo muito certo, que bom que você concorda, a gente não precisa ficar amando Adam McKay, nossa, que genial esse filme, não, mas que bom que a gente tá no mesmo lado, no lado certo da história.
É.
E o Adam McKay tá do nosso lado, I guess.
Você tem que levar em contexto o mundo e, tipo, sim, de fato, que bom que as pessoas que concordam com esse filme não são anti-vaxxers e, tipo, não acreditam na Terra plana e, sim, são pessoas do bem, né, que tem o coração certo.
O que me deixou muito doida é que eu senti as pessoas que não gostaram desse filme ou que odiaram o hype que foi criado em cima desse filme. Era isso que eu queria nos anos anteriores, sabe? Tipo, tava todo mundo falando pra caralho de Vice. Vice, pra mim, é um filme horrível. E as pessoas, nossa, Vice é foda. E eu tava tipo, não. E daí eu tô sentindo que as pessoas acharam o Adam McKay agora mais ou menos porque, sei lá, ele falou uma coisa meio óbvia. É meio óbvio. É bom ter isso no primeiro lugar da Netflix, que as pessoas assistam e percebam o problema do negacionismo.
É bom,
entendeu? Não sou eu que vou jogar
hate. Não, concordo. Acho que tá certo. É que é isso, a gente tem que analisar em 2 contextos. Um, no mundo em que a gente vive, que as coisas são malucas e que é muito bom ter esse filme do Adam McKay e que as pessoas concordem e percebam e tal. E no outro, agora analisando por um prisma do Oscar. Não acho que esse filme é tudo isso. Tipo, não acho que é um filme de Oscar.
Então, ele tá no Oscar porque ele é com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e a Meryl Streep, né?
É.
E é do Adam McKay.
E é do Adam
assim,
McKay.
Se o Oscar indicou tudo do Adam McKay, é claro que a Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence do Adam McKay vai pro Oscar. Mas realmente, não é bom.
Não é, tipo...
Nossa, que filmaço.
Não é ruim, mas não é filmaço, é. Tipo, é um filme que, meu... É um filme legal, sabe? Eu me diverti também, eu gostei. Tem coisas que eu acho super engraçado, tem coisas que eu acho, tipo, um pouco demais. E várias coisas eu cortaria. Eu acho ele muito... Tem coisas que eu acho muito óbvias, que eu faria mais... Com mais sutileza, mas, enfim, gosto, né?
Então, esse filme não é nada sutil, mas até aí o Adam McKay nunca foi sutil.
É, ele nunca foi.
E que eu acho que esse foi o filme menos irritante do Adam McKay. Depois do Âncora, tá? Tudo que eu tô falando de hate do Adam McKay, eu sei que o Âncora é o máximo, tá? Quero deixar isso bem claro.
Total.
Mas esse é o filme menos irritante. Eu coloquei play e eu tava... ok com o que tava acontecendo, a minha filha tava puta toda hora, então
é, mas, tipo,
é basicamente o que o Adam McKay faz comigo.
Eu também, e de fato teve um momento em que aquele momento dos memes, eu ri alto.
Qual o momento dos memes?
Que a Jennifer Lawrence vira um meme, que eles começam a mostrar os memes.
Eu tava mais pra lá do que pra cá quando eu vi Não Olhe Pra Cima.
My God.
Eu vou deixar isso quieto. Talvez seja por isso que eu achei mais ok também. Eu tava com uma mente mais aberta.
Não, mas eu, tipo... é que eu acho que é assim, é um produto dos tempos que vivemos. E que isso só tem essa graça. Porque são os tempos que vivemos. Mas eu real ri alto quando apareceu os memes dela. Porque é muito engraçado.
Então,
isso é engraçado.
Eu nem lembro quando foi, mas teve uma hora que eu tava assistindo que eu também ri alto. E daí eu falei, caramba, olha, eu me permitindo ser feliz num filme do Adam McKay, sabe? Ah, sei lá, tem o Mark Rylance, sabe? Eu amo o Mark Rylance.
E o Mark Rylance, eu também amo o Mark Rylance. E eu gosto do personagem do Mark Rylance, apesar de eu também achar que, tipo, sabe? É muito pouco sutil, ok, é muito debochado. É muito óbvio de quem você tá falando e tal. Mas o Mark Rylance faz bem, né? O que dizer? A mesma coisa
todo
com a Meryl Streep.
Né? Todo mundo
é
bom
ator
ali.
A mesma coisa com o Meryl Streep, a mesma coisa com... Jonah Hill.
A Jennifer Lawrence.
Eu acho que ela tá ótima no filme.
Ela tá mesmo.
Eu sabe quem não tá achei. Legal nesse filme?
Peraí, deixa eu tentar lembrar. A Ariana Grande?
Não.
Porque o Timothée Chalamet tá ok,
não,
vai.
O Timothée Chalamet.
Ele tá ok, vai.
Ai, preguiça.
Ele faz 2 minutos.
Preguiça. E aquele cabelo, aquela peruca horrível, horrível. Não perdoa.
É uma peruca?
É.
O Timothée Chalamet de peruca?
Sim, com aqueles mullets,
ele tava
escroto.
Mas ele tava de peruca de Timothée Chalamet?
Tava.
What?
Tipo, eles pegaram o cabelo do Timothée Chalamet e só fizeram uma peruca mais comprida, entendeu? Mas enfim, eu acho que... é isso. Eu me diverti vendo o filme. Eu não acho que é um filme de Oscar nem um pouco.
Inclusive, é um filme Netflix, né?
Eu não...
Tipo, é um filme... E eu não tô falando do tipo um filme Netflix, tipo Irlandês ou Roma. Eu tô falando, é um filme da Netflix.
É, tipo um filme tipo Red... Alerta Vermelho, né?
Não, esse filme é horroroso. Você viu esse
não.
filme? A gente já falou sobre esse filme?
Não.
Você não viu esse filme?
Eu não quero
ver esse filme
mais
você. Como assim? Saiu um filme com o The Rock, o Ryan Reynolds e a Gal Gadot na Netflix e você não viu?
Não vi. Mas, enfim, eu não acho que o filme... Eu não acho que Não Olhe Para Cima é genial.
Não é, não é.
E isso me dá um pouco de preguiça, não porque... Assim, agora, não tô querendo bater em gente que é do bem, tá? Em gente que tá conscientizando o mundo.
Tá.
Não tô querendo falar isso. Mas, às vezes, quando eu ouço as pessoas falando que Não Olhe Para Cima é genial, eu penso, tipo, mano, você não viu nada na vida, você tem poucas referências, sabe? Tipo, isso não é genial.
Sim.
É um filme legal.
É, não é.
É um filme bom. Mas, tipo, mano, vai ver mais coisa, sabe?
Sure.
Tem muita gente fazendo filmes com comentários políticos e tem muita coisa sobre o mundo atual acontecendo que é... mais inteligente do que Não Olhe Para Cima, sabe?
Tá, mas então
sem
vamos
mais.
Dar o Oscar de melhor filme desse episódio.
Ah, Beco do Pesadelo.
Óbvio, né? Óbvio.
Óbvio.
And the Oscar goes to Guillermo del Toro. This is the 4th nomination for Guillermo del Toro and his first Oscar win.
Vamos fazer isso. Todo episódio a gente dá o Oscar de melhor filme do nosso episódio.
Boa, boa. Vamos, já sei, também.
Tá.
Vamos dar o Oscar de melhor ator e melhor atriz dos episódios, dos filmes que a gente falou.
Ah, Bradley
Cooper.
Cooper,
concordo. E eu iria com Toni Collette como coadjuvante.
É, então, mas é que tem a Ariana DeBose, né? Posso dar pra Toni Collette de melhor atriz? Posso pra dar uma delas, pode ser
tá,
melhor atriz. Não importa
Ariana
qual, porque as duas são claramente coadjuvantes.
Ariana DeBose coadjuvante e Toni Collette de melhor atriz. Já que ela não foi indicada mesmo, essa é a categoria que ela seria.
É.
E quem é o melhor ator coadjuvante, você acha? David Strathairn.
O Mike Feist. Mike Feist.
Total.
Ele salva esse filme, gente.
É, eu entendo. Então vamos falar sobre outras coisas.
Eu tenho uma coisa muito outra coisa pra falar. E eu não consigo pensar em outra coisa. Nem sei porque eu tô falando de Oscar com
tá,
você.
Tá, fala.
Pan e Tommy.
Quê?
Também conhecida como Panetone. A série da Pamela Anderson com Tommy Lee.
Ah, total.
Vou dar os créditos pro Caio Collette, repórter do Omelete, que chama Pan e Tommy de Panetone. E eu não consigo mais chamar de Pan e Tommy. Porque falar Pan e Tommy é muito ruim. Mas, gente, essa série do Star Plus é muito boa.
Não comecei a assistir.
E eu tô tão conflitada com essa série. Você precisa assistir, porque eu tô muito conflitada. Porque eu tô gostando muito e eu tô adorando. Só que a Pamela Anderson não gostou. E isso tá muito errado,
sabe? É errado.
Não é que ela não gostou, ela não aprovou. Então, tipo, a produção dessa série tá errada. E ao mesmo tempo, I love it. Então, eu não sei o que fazer.
É, a série em si já é errada. Se ela não foi aprovada pela Pamela Anderson, que é a pessoa que, tipo...
A vítima, né? E ainda por cima, eles colocam, tipo, putz, coitada da Pamela Anderson. Mas you
então,
guys... Mas tá errado, eu sei, mas assiste.
Mas esse...
Porque é muito legal.
Vou assistir, mas esse é o ápice da hipocrisia de Hollywood, né? É os
super,
caras fazerem
super.
Uma série falando que a mina é a vítima. A mina que foi a vítima não autoriza e os caras fazem anyway. Vai tomar no cu.
É, eu sei, tá tudo errado. Mas assiste,
assisto,
por favor.
Assisto.
Eu tô completamente embasbacada com o talento do Sebastian Stan.
Sério? Ok.
Sério. Tipo, a série começou e eu falei, caraca, Sebastian Stan.
Que bom. Legal.
Eu tô muito impressionada. Tô muito impressionada, Sebastian Stan.
Eu assisti... Ah, eu sei. Uma indicação. Eu assisti a vizinha, a mulher da vizinha da janela da...
A vizinha da mulher da janela.
Essa série. E eu gostei. Tipo, é uma besteira. É uma mega besteira. Mas eu me diverti muito. Passa muito rápido. Os episódios...
Eu tô com muita preguiça
de assistir. Os episódios têm, tipo, 25 minutos e passa muito rápido e é muito divertido. Gostei. Adorei. Outra coisa que eu assisti foi o Golpista do Tinder. Você assistiu esse?
Não,
é muito legal. Eu adoro história de golpe, então eu gostei.
Você assistiu Fallout?
Assisti.
O filme da Jenna Ortega na HBO Max. Você gostou?
Yeah. Não? Eu achei ok.
Ah, é legal, né? Eu achei bonito, eu achei legal.
É, eu achei, tipo, tá bonitinho. Apesar de ser um tema bem tenso.
Ah, eu achei mais legal. Eu achei bem admirável. E eu gosto muito da Jenna Ortega, então o que ela quiser fazer, eu vou permitir que ela faça.
Assistiu a série do Neymar no Netflix?
Mentira que você assistiu a série do Neymar.
Quê?
Do I know
you? São três episódios. São três episódios só.
Eu sei.
Yeah, I don't know. Neymar. Sure, why not?
What? Eu nunca ouvi você falar do Neymar.
Não, eu não tenho nada em relação... Eu não tenho nenhum sentimento forte em relação ao Neymar, mas tava lá, não, sabe? Tipo, Neymar. Aí eu falei, sure, why not?
Olha, não é nada de novo, mas ontem eu reassisti Vício Inerente e cheguei à conclusão que é o melhor filme já feito.
She's gone, she's disappeared.
Gente, quem nunca assistiu Vício Inerente, por favor, assista. Porque eu tô no hype pra Licorice Pizza. E daí eu falei ontem, vamos reassistir Vício Inerente. Tá merda. Eu acho que o Joaquin Phoenix dá a performance of a lifetime.
Do Paul Thomas Anderson.
Em Vício Inerente,
assim. E isso falando de alguém que fez Joker. Ou seja, it's a lot.
Não entendi.
Não, tipo, se você tá falando que o Joaquin Phoenix que fez Joker, que é uma grande performance... Tá dando the performance.
Que engraçado, você falando bem assim de Joker, sure.
Não, tipo, eu acho a performance...
Porque assim, o Joaquin Phoenix tá cheio de ótimas performances.
Não, é, total.
E a sua referência é Coringa?
Não, porque ele ganhou o Oscar, não ganhou?
É, mas e daí, né? A Jennifer Lawrence também ganhou o Oscar, a gente não tá raving about her.
Não, total, eu digo que... Eu
a Kristen Stewart vai ganhar o Oscar e isso fica pro próximo episódio.
Eu concordo 100% que o Joaquin Phoenix tem... uma carreira de grandes performances, mas eu acho que ele fica...
É, o Joaquin Phoenix, tudo que ele faz é impressionante, toda hora.
He's amazing.
Mas Vício Inerente, gente, toda a reação dele, todo o olhar, tudo, é um deleite.
É isso.
É um deleite.
É um deleite. Vejam, puta filme. Vejam todos os filmes do Paul Thomas Anderson, inclusive.
Porque são todos maravilhosos.
São todos maravilhosos.
Já estreou Licorice Pizza aí?
Já, mas eu ainda não fui ver. Mas eu vou ver esse final de semana. Amanhã.
Oh my God. I'm excited.
Então é isso, né?
Ai, ficamos por aqui e a gente, assim, não vou nem fingir que a gente vai emendar uma outra gravação de Spencer, que vai sair em breve aqui no canal.
Uhum.
Meu, eu quero... O nosso último episódio foi Pânico?
Foi.
Não, foi Homem-Aranha.
Não, foi Pânico.
Ou foi Pânico?
Foi Pânico.
Tá, então, ó, desculpa pelo atraso nas gravações, a gente teve 1000 adiamentos causados por mim mesma, na real. É, então eu peço desculpa pros nossos fãs e aproveito esse momento pra mandar um beijo pro João Felipe, que foi a última pessoa que nos mandaram um e-mail, só falando discordo de tudo que vocês falaram no Pânico 5.
Discordo.
Mas a gente te adora de qualquer jeito, João. Desculpa que a gente não gostou de Pânico 5, que a gente gostou de Pânico 5 e você não.
E outra coisa, João, eu adorei o e-mail, mas... Eu convido você também a elaborar, mas conta pra gente por que você discorda tanto.
Nossa, ele odiou o Pânico 5. Mas, inclusive, né, podemos falar sobre a notícia.
Nossa.
Que anunciaram Pânico 6.
Ai, que era tudo que a gente pediu pra não fazer. Mas é difícil, é difícil.
É. Me senti uma idiota, sabe? Me senti uma idiota também. De achar que não ia ter. Tipo, não deu nem um mês, sabe? Tipo,
yeah, teria okay. Falado diferente se tivesse feito gravado esse episódio depois de saber essa notícia.
Por quê?
Eu teria falado que errado esse filme não devia ter sido feito.
É, não devia. Mesmo,
sério,
tá
muito errado.
Tá, qual que você acha que vai ser o título de Pânico 6?
Scream Queen. Ah, não sei, vai ser algum filme, algum título bosta, porque esse filme não merece existir.
Então, eu não consegui pensar em uma alternativa que é um título bom.
Scream
não tem,
again.
Não tem jeito.
Scream more.
Scream again.
Scream louder.
Então, o meu chute era Scream 2. Só que com dois O's, sabe? Tá. Tipo...
Não, vai ser isso. You nailed it.
Não sei. O que é horrível. Ah, então tá bom, né? Ficamos
então,
por aqui. Até daqui a pouco com o Spencer.
Até.
Bye.
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 Bye.